Ora então, muito boa tarde a todas e a todos, estimados colegas. Espero que tenham tido umas boas férias, que não foram, obviamente, muito boas, porque os trágicos acontecimentos que ocorreram, penso que nos tocaram a todos, e por isso estas férias não foram muito gratificantes, mas a vida é o que é e vamos dar início a esta reunião. Sem, contudo, pedir desculpa da extensão da ordem de trabalhos, mas como compreendem, este período de férias, ou o período que não tivemos reuniões, acumulou aqui algum trabalho e, como eu não gosto de que as coisas fiquem aqui penduradas, portanto peço-vos desculpa da extensão da ordem de trabalhos, que espero que compreendam, mas foi esse apenas os motivos de agendamento que foi possível. E vamos começar pelo primeiro ponto da ordem de trabalhos. A maior parte da ordem de trabalhos também são informações, há aqui um ou outro relatório que depois vamos dando conta. E começando pelas informações, queria dar conta de que a Comissão recebeu um convite para uma visita institucional no dia 9 de setembro, justamente no dia 2. Nós já tínhamos previamente, já estava decidido que a reunião era no dia 2 e, portanto, nós informámos de que não era possível. De todo modo, foi respondido, eu respondi, que esta visita institucional se realizaria numa próxima oportunidade. E, portanto, a primeira questão que eu colocava aqui, penso que todos os partidos terão este convite, queria perguntar se qual a urgência que a Comissão, digamos assim, ou se acham que é muito que temos que fazer isto com alguma brevidade ou não, porque vamos atravessar um período eleitoral e, portanto, a maior parte dos deputados, dos senhoras e senhores deputados, têm outros compromissos. Portanto, se calhar remeteríamos um bocadinho para mais tarde, sendo que será importante, mas então via-se aqui depois, provavelmente para depois das eleições autárquicas, se concordarem com isso. Muito bem. Informaremos nesse. É melhor. A Comissão recebeu também um pedido de audiência da Celular Agrícola Europe, uma associação europeia que reúne empresas de startups dedicadas à investigação e inovação. Penso que também todos os grupos parlamentares têm este convite, este pedido de audiência. E, portanto, logo que possível, a gente marcará também, mas que numa altura mais oportuna, certo? Houve um projeto de resolução, no ponto 3 das informações, houve um projeto de resolução do IEL, um projeto de resolução do Chega, que foi parar a outra comissão. Há um requerimento do Partido Socialista que é solicitar à Comissão de Agricultura e Pescas que se faça um requerimento ao PAR para a repreciação do despacho, ou seja, no sentido deste projeto de resolução vir para esta comissão. Eu penso que o requerimento é do Partido Socialista, que concordará com ele. O projeto de resolução é do Chega, que pelo manifesto sinal de acolhimento, que também concorda que venha para esta comissão. Pergunto aos demais se alguém se opõe a que se faça esta solicitação. Pronto, os sinais que são dados já à mesa. Sr. Deputado Pedro Fonseca,
obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também esta primeira intervenção depois da retoma dos trabalhos parlamentares para cumprimentar todos os senhores deputados e os assessores desta Casa e desejar uma boa sessão. Ainda estamos na mesma sessão legislativa, mas um bom retorno aos trabalhos. Queria também aproveitar para agradecer os bons préstimos do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de ter feito a de solicitar este requerimento, com o qual concordamos em absoluto, e dizer também que não o tínhamos feito porque o nosso coordenador do Grupo Parlamentar do Chega, na Comissão, na 11ª Comissão de Ambiente, iria solicitar ainda na reunião de hoje a redistribuição deste documento para a nossa 7ª Comissão. Iria fazê-lo oralmente e não por requerimento, mas de todo modo, uma vez que o grupo parlamentar do PS se adiantou, agradecemos muito esses bons ofícios e concordamos em absoluto. Muito obrigado.
Mais alguém se quer pronunciar? Portanto, fica então assim deliberado, vamos solicitar ao paro a reposição nesta comissão, ou abaixo esta comissão. No ponto 2 da nossa ordem de trabalhos temos para votação da ata número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, de 1, respectivamente de 1, 8, 16, 17 e 22 de julho de 2025. As atas foram previamente distribuídas pelos grupos parlamentares. Não chegou a esta comissão qualquer pedido de alteração da ata ou das atas. A primeira pergunta que faço é se querem votar as atas em separado ou em conjunto. Não havendo impedimento, vamos votar em conjunto. Alguém tem alguma coisa a alterar às atas que foram apresentadas? Então, não tendo nada a apresentar, pergunto. Quem vota contra, quem se abstém, são as atas aprovadas por unanimidade. Passando ao ponto 3 da ordem de trabalhos, projeto de resolução. Baixaram para a apreciação na generalidade o projeto de resolução número 29 do PAN, que recomenda ao Governo a suspensão imediata do transporte de animais vivos para Israel e Líbano. O PAN informou que pretende que a discussão desta iniciativa seja em comissão. Pergunto à Sra. Deputada se faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, bem como os assessores da Comissão, e aproveito também para aderir às palavras do Sr. Presidente em relação àquilo que foram os trágicos eventos deste verão, e em particular, estando também aqui na Comissão de Agricultura, também associar-me em solidariedade aos agricultores que foram afetados também pelos incêndios. No que diz respeito a esta iniciativa, e aproveitava até por economia processual a todas as que temos em especialidade, o PAN indicou por e-mail que pretende a discussão em Comissão e mantemos, portanto, essa mesma intenção.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e presumo que, então, para conhecimento, será em comissão, e dispenso-me de perguntar o ponto seguinte, projeto de resolução número 30, a Sra. Deputada já se manifestou, muito obrigado. Da mesma forma, temos aqui um projeto de resolução do Chega, pela priorização das negociações com os Estados Europeus com vista ao aumento de cotas de pesca portuguesas, bem como a profundo conversações com a União Europeia, com vista à criação de cotas específicas para regiões autónomas da Madeira e dos Açores. O grupo parlamentar do Chega informou que pretende a discussão desta iniciativa em comissão. E assim será? Muito obrigado. Com certeza que sim. Projeto de resolução do Partido Socialista. Recomendo ao Governo que avance com o ingresso da carreira especial de Inspetor das Pescas e de Navios e Segurança Marítima dos candidatos aprovados para procedimento concursal de 2024. O Grupo Parlamentar do PS informou que pretende a discussão da iniciativa em comissão. É assim, Sr. Deputado?
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, aproveito a oportunidade só para desejar um bom regresso a todas as senhoras e senhores deputados, a todos os senhores funcionários e os respectivos assessores. Que seja uma boa jornada parlamentar. Sim, reitero a intenção de a iniciativa ser discutida em sede de comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Os dois seguintes projetos de resolução é o 190, que recomenda, do PAN, que recomenda ao Governo a criação de um programa que integre equipas de socorro e resgate animal, hospitais e campanha e demais meios de socorro animal em situação de emergência. O PAN também já informou, a senhora deputada já reiterou e assim será. Projeto de resolução número 191 do PAN consagra o dia 18 de julho como Dia Nacional do Resgate Animal. O PAN pretende a discussão, a iniciativa em plenário, portanto já se pronunciou, vamos passar ao seguinte, que é um projeto... Peço desculpa. Seguidamente, vamos passar ao projeto de resolução número 193 do Chega, que recomenda ao Governo que adopte medidas adequadas a prevenir e punir os furtos de colheitas, combustível, gado e máquinas agrícolas. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se pretendem a discussão em plenário ou em comissão.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado pelo inquérito. É em comissão, por favor.
Muito obrigado. O seguinte também é um projeto de resolução do Chega, que recomenda ao Governo a reativação e valorização da fileira de lã em Portugal. O Grupo Parlamentar do Chega já informou que pretende a discussão da iniciativa em comissão. Pergunto ao Sr. Deputado se mantém.
Mantém sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E agora temos um projeto de resolução 197 do Partido Comunista Português, correção dos problemas de funcionamento da plataforma BMAR e Capitania Online. O Grupo Parlamentar já informou que pretende a discussão da iniciativa em plenário. Portanto, como o Grupo Parlamentar do PCP não está, mas portanto já informou a Comissão que será em plenário. O seguinte é um projeto de resolução do PCP, número 198, que recomenda ao Governo a criação da Empresa Nacional de Dragagens, EP, e portanto já informou que pretende a discussão da iniciativa em plenário. Projeto de resolução 199, também do PCP, recomenda ao Governo que adote medidas para combater situações de unidades de aquacultura abandonadas. O Grupo Parlamentar do PCP também já informou que pretende a discussão da iniciativa em plenário. Projeto de resolução 202 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias à reativação da fileira da lã. O Grupo Parlamentar da PS pretende que a discussão seja em comissão ou em plenário. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em comissão.
Temos a seguir um projeto de resolução do PCP que reforça do benefício em 15 mil pipas para atesto de preservação do património vinícola da Casa do Douro. O Grupo Parlamentar do PCP informou que pretende a discussão desta iniciativa em comissão. Projeto de resolução número 214 do PAN. Recomendo ao Governo a alteração do Decreto Regulamentar número 3 de 2021, de 25 de junho, para garantir o exercício de funções em regime de exclusividade pelo provedor do animal e reforçar mecanismos de transparência e prestação de contas. O PAN já informou que pretende esta iniciativa em comissão, certo? Muito bem, obrigado. Projeto de resolução do Chega 218, que recomenda ao Governo a implementação de medidas de detecção de incêndios nas explorações pecuárias. Pergunto ao Sr. Deputado se quer esta discussão aqui ou em plenário.
Aqui também em comissão, Sr. Presidente.
Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Projeto de resolução número 223, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a efetivação dos apoios prometidos aos agricultores da região autónoma dos Açores e a continuidade de medidas de compensação justas para o setor agrícola regional. Pergunto ao Sr. Deputado se pretende esta iniciativa, a discussão aqui ou em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em plenário.
Em plenário. Muito obrigado, Sr. Projeto de resolução do 231 do PAN, que recomenda ao Governo a suspensão temporária da atividade cinegética em todas as áreas ardidas e confinantes do território nacional, para a recuperação da fauna e dos seus habitats naturais após os incêndios florestais. O PAN já informou que esta discussão é em comissão. Projeto de resolução do Chega recomenda ao Governo da República a revisão do regime jurídico da habilitação para a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, prolongando a validade da licença e estabelecendo a vitaliciedade para aplicadores séniores. Pergunto ao Sr. Deputado se quer esta discussão aqui ou em plenário.
Em comissão, Sr. Presidente.
Em comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de resolução número 241 do LIVRE, que recomenda um programa de revitalização do Parque Natural da Serra de Estrela, mais ambicioso para fazer face aos incêndios florestais. O Grupo Parlamentar do LIBRE informou que pretende a discussão em plenário. Projeto de Resolução 252, também do LIBRE, que recomenda a execução do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2030, e o Grupo Parlamentar do LIBRE já informou que pretende a discussão desta iniciativa em plenário. Projeto de Resolução 243, também do LIBRE, que recomenda a finalização do Cadastro da Propriedade Rústica. O Grupo Parlamentar também já informou que pretende a discussão em plenário. Segue-se o Projeto de Resolução 244, também do LIBRE, que recomenda ao Governo a atribuição de um apoio financeiro para o arranque de eucaliptos e a limpeza de terrenos. O grupo Parlamentar do LIBRE também já informou que pretende a discussão em plenário. Segue-se o Projeto de Resolução número 246, também do LIBRE, que recomenda a profissionalização e formação dos agentes do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais. O Grupo Parlamentar do LIBRE informou que pretende a discussão em plenário. Segue-se o Projeto de Resolução número 247, do LIBRE, que recomenda a contratação de vigilantes da natureza pelo ICNF, e o Grupo Parlamentar também já informou que pretende a discussão em plenário. Projeto de Resolução 248, também do LIBRE, que recomenda a valorização da profissão e contratação de sapadores florestais. O Grupo Parlamentar do LIBRE também já informou que pretende a discussão em plenário. Projeto de Resolução número 249, JPP, que recomenda ao Governo da República um novo regime excepcional e transitório de equiparação de bombeiros sapadores recortados noutras carreiras por via de um aditamento ao Decreto-Lei número 86/2019, 2 de julho. O Grupo Parlamentar do JPP informou que pretende a discussão da iniciativa em plenário. Confirma, Sr. Deputado? Muito obrigado. É deputado único. Bem observado. O projeto de resolução do PAN recomenda pela suspensão imediata de espetáculos tauromáticos na Praça de Touros do Campo Pequeno e pela sua reconversão num espaço multiuso destinado à prática desportiva e à verdadeira cultura. O PAN informou que pretende a discussão em comissão, certo? Muito obrigado. Agora temos uma proposta de resolução número 41 do Governo. Aprova o Plano de Intervenção para a Floresta, Floresta 2050, Futuro Mais Verde. Temos a indicação, ainda não é seguro, de que o Governo provavelmente irá solicitar o agendamento para plenário, mas é um assunto que estará pendente na próxima Conferência de Líderes. Logo que a gente tenha informação, transmitiremos aos membros desta Comissão. Ponto 4 da nossa Ordem de Trabalhos diz de respeito à discussão e votação de um relatório relativo ao Projeto de Lei número 25 do PAN, que regula o transporte aéreo de animais, assegurando o bem-estar e segurança em todas as fases da viagem. Vou-me calar por momentos e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Firmino Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos, desejar um excelente trabalho nesta legislatura. E gostaria de começar também por manifestar a minha solidariedade e, naturalmente, a todos, garantidamente, pelo trágico, a todos os que sofreram com o trágico acidente ocorrido na semana passada aqui em Lisboa. Em relação ao ponto da ordem de trabalhos, portanto, queria dizer que a presente iniciativa, que é um projeto de lei, número 25, barra 17, primeiro, regula o transporte aéreo de animais, assegurando o seu bem-estar e a segurança em todas as fases da viagem. A iniciativa tem como objetivo regular o transporte aéreo de animais, proibindo o transporte de animais de companhia no porão, com exceção de casos de força maior ou emergência justificada. A proponente alega que a intransigência das companhias aéreas relativamente ao transporte de animais na cabine das aeronaves tem resultado em diversos incidentes. Defende que os animais não podem viajar no porão das aeronaves, devendo ser facultadas alternativas para o seu transporte na cabine. Propõe que as companhias aéreas garantam recursos humanos que estejam treinados para lidar com animais e o seu manaio durante todas as fases de transporte, desde o check-in até ao desembarque, e que os aeroportos devem dotar-se de espaços de bem-estar animal, onde possam ser acauteladas as necessidades fisiológicas dos animais durante o período em que estes tenham de permanecer no aeroporto. Foi disponibilizada a nota técnica, que é parte integrante do parecer. Assim, como referido, a signatária defende a revisão da legislação no que respeita ao transporte aéreo de animais. A revisão é sustentada por acontecimentos que ocorreram, assim como a legislação específica nesta matéria existente em países europeus como Espanha e no Brasil. Pretende a signatária promover o bem-estar animal, proporcionando as melhores condições possíveis a quando do transporte aéreo. Face ao exposto, no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Agricultura e Pescas é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra aos Srs. Deputados, quem se quer pronunciar sobre o deputado do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de agradecer em primeiro lugar ao Sr. Deputado Firmino Ferreira pela sua elaboração deste relatório e pela apresentação do mesmo, e iremos votar favoravelmente, agradecendo mais uma vez o trabalho apresentado. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer também ao Sr. Deputado a elaboração do presente relatório. Não estamos hoje aqui a discutir a iniciativa, não obstante o sumário que de alguma forma nos trouxe na apresentação do relatório também deixa bem claro qual é o objetivo da mesma e aquilo que visamos salvaguardar, e portanto deixo as demais considerações para quando tivermos essa discussão, mas agradeço o trabalho da elaboração do relatório.
Muito obrigado. Sra. Deputada Júlia, faz favor.
Antes de mais, muito obrigada, Sr. Presidente, também cumprimentar todos os colegas e criar estes laços de solidariedade com todos os afetados, quer pelos incêndios, quer pelas tragédias que aconteceram muito recentemente e também ao longo deste verão. Por isso, deixar aqui um abraço solidário a todos os afetados. Relativamente a esta iniciativa, agradecer ao Sr. Deputado Firmino Ferreira a explicação e também a nota técnica que foi o suporte deste relatório, e nós vamos votar, obviamente, favoravelmente ao relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mas algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas quer-se? Assim sendo, ia colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para a discussão e votação do texto final do projeto de resolução número 157 do LIBRE, que recomenda ao Governo a identificação das lacunas da proteção jurídica dos animais. Eu presumo que este projeto de resolução, este texto final, foi distribuído pelos diversos grupos parlamentares. Pergunto Pergunto se algum dos senhores deputados tem alguma alteração a fazer, alguma proposta a fazer. Assim sendo, vou colocar a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, este projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que diz que é referente à apreciação da nota de admissibilidades da petição número 20, que Salvem o Douro. É uma petição que reúne 23 assinaturas e, como tal, não carece de mais de nenhum relatório nem discussão, portanto foi feita a nota de admissibilidade pelos serviços. Pois, é só apenas feita a nota de admissibilidade e pronto, e é arquivado. Fica assim. É apenas para dar conhecimento. Ponto 7 da ordem de trabalhos, que é a apreciação da nota de admissibilidade da petição número 24, pelo aparamento de responsabilidades políticas e criminais do caso de maus-tratos a 73 animais em Foscoa. Esta petição reúne 23.306 assinaturas e portanto, pergunto, tem que ser admitida, não há aqui discussão, é 23.306 assinaturas e, portanto, cabe agora ao grupo parlamentar do PSD nomear um relator. É? Faça favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também todos os colegas desta comissão e também dar uma nota de solidariedade a todos os afetados pelos incêndios deste ano, que ainda, o verão ainda não terminou, mas aos que já foram afetados, uma nota de solidariedade e de amizade. E também às vítimas e aos familiares das vítimas do trágico acidente do elevador da Glória. E desejar a todos um bom regresso aos trabalhos e que seja profícuo. Relativamente a este ponto, Sr. Presidente, será a nossa relatora, a Sra. Deputada Sónia dos Reis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar para o ponto seguinte da ordem de trabalhos, é o ponto número 8, que é a discussão e votação de um parecer sectorial sobre a conta geral do Estado, de que é deputado o Sr. João Paulo Graça, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma boa tarde a todos os colegas. Desejo também um bom regresso ao trabalho e que esta época passada tenha dado para descansarmos um pouco e recarregar energias. Deixar também uma palavra a tudo o que aconteceu durante estes últimos tempos, quer a quem esteve envolvido nos incêndios e também à tragédia do acidente no elevador de Glória. Em relação a este relatório, em conformidade com a Lei de Enquadramento Orçamental, com o disposto no número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à CGE 2023, está aí uma gafe, mas já foi comunicada à mesa, portanto é 2023, à Comissão de Agricultura e Pescas, para que esta, nos termos do número 1 do artigo 206 do RAR, se pronuncie sobre as matérias da sua competência e elaborasse o respectivo parecer. A CGE 2023 foi objeto de avaliação pelo TDC, que emitiu parecer em anexo pelo Conselho Económico e Social, que emitiu parecer e ainda pela Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, que emitiu o relatório. O deputado autor deste parecer entende reservar nesta sede a sua opinião sobre a conta geral do Estado. Como conclusão, a Comissão de Orçamento remeteu, como foi referido à Comissão de Agricultura e Pescas, a Conta Geral do Estado 2023, acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social para a elaboração do parecer nas áreas da respectiva competência. O valor agregado dessa efetiva consolidada dos orçamentos de atividade e projetos do Programa Operacional PO17 Agricultura em 2023, deduzidas as dotações inscritas nos orçamentos de ativos e passivos financeiros, foi de 1.642,1 milhões de euros, tendo-se apurado uma execução de 1.255,4 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de execução de 76,5%. A Comissão de Agricultura e Pescas dá por concluído o escrutínio à Conta Geral do Estado 2023, devendo o presente parecer, em conformidade com o artigo 206, número 1, alínea C, do Regimento da Assembleia da República, ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço-lhe até também a apresentação, porquanto há um grupo parlamentar, o grupo parlamentar do PSD, que pede o adiamento desta discussão, pelo que foi apresentado e bem o relatório, a discussão será para mais tarde, porque o grupo parlamentar do PSD pede o seu adiamento. Há aqui a dúvida se devia ter apresentado ou não, já lhe tinha dado a palavra, não quis interromper, mas também não foi discutido, foi apenas apresentado.
Obrigado.
Este pedido de adiamento é protestativo e, portanto, não há discussão. Vamos passar de imediato para o ponto 9 da nossa ordem de trabalhos. E o primeiro é um projeto de voto, de saudação pelo 40º aniversário da Confederação Nacional das Cooperativas Nacionais da Agricultura, a CONFAGRE. Houve várias propostas, os serviços consignaram numa só, como é costume, e, portanto, pergunto se alguém tem alguma coisa a opor ao texto do projeto que submetemos para a vossa apreciação, e não sendo, portanto, pergunto quem se opõe, ninguém se opõe, quem se abstém. Portanto, o projeto de saudação à CONFAGRE é aprovado por unanimidade. Ponto 10 da nossa ordem de trabalhos diz: discussão e votação do relatório do projeto de lei número 26 do PAN, que reforça a proteção dos animais durante o transporte e operações afins e estabelece o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. O relator é o Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Chega, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, assessores e funcionários e desejar-vos um bom regresso às nossas atividades. O relatório que está em apreciação diz respeito ao projeto de lei número 26/17 da iniciativa da deputada única representante do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, e é uma iniciativa que visa reforçar a proteção dos animais durante o transporte e operações afins, estabelecendo também o fim da exportação de animais vivos para países terceiros. Para esse efeito, procede a alteração do decreto-lei número 265/2007 de 24 de julho, que define as regras de execução no ordenamento nacional, e do Regulamento número 1/2005 do Conselho de 22 de dezembro de 2004, relativo à proteção dos animais durante o transporte. Face à análise efetuada, entendemos que o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais necessários para ser discutido e votado na generalidade em plenário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos grupos parlamentares, deputados únicos, se querem pronunciar sobre este. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar também agradecer ao deputado João Lopes Aleixo pelo relatório e, portanto, o grupo parlamentar do PSD vai votar a favor do relatório e agradecer mais uma vez ao deputado João Aleixo.
Obrigado. Senhora deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito boa tarde. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista agradece ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo a execução deste relatório sobre o projeto de lei 26/17 de primeira, que reforça a proteção dos animais durante o transporte e operações afins e estabelece o fim da exportação de animais vivos para países terceiros e, portanto, vamos votar favoravelmente e acompanhar o resultado do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não estando a discutir a matéria em apreço, era para agradecer ao Sr. Relator o trabalho que teve na elaboração do relatório. E deixaremos o resto, evidentemente, para outro momento.
Muito obrigado.
Foi mais animada.
E não tendo mais pedidos de intervenção, queria também eu... Vou colocar este relatório e não a matéria à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agradeço também eu ao Sr. Deputado pelo relatório apresentado. Décimo primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Nova apreciação, na generalidade, por 90 dias, do projeto de lei número 65 do Partido Socialista, que reforça as regras de corte de árvores e harmoniza os regimes contradicionais em matéria florestal. Informo que o grupo parlamentar do Partido Socialista já enviou os seus contributos, portanto já enviou as entidades a ouvir, e eu pergunto, informo que os contributos têm que ser enviados por cada grupo parlamentar até dia 18 de setembro, mas podem eventualmente, aqueles quem se quiser manifestar, poderá fazê-lo agora. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos, e senhoras e senhores deputados. Dar conta que o grupo parlamentar do PST irá proceder ao envio de contributos até ao prazo estipulado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados se quer pronunciar? Então, assim, pronto, informo que, mais uma vez, que até dia 18 de setembro podem enviar-vos os vossos contributos. Passamos ao ponto 12º da nossa ordem de trabalhos, que é a especialidade do projeto de resolução número 124 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a criação de uma linha de apoio financeiro aos pequenos e médios agricultores da região de Mercado do Douro, no contexto da crise vitivinícola do projeto de resolução número 134 do Chega, que recomenda ao Governo a implementação imediata de uma linha de crédito financeiro aos viticultores da região de Mercado do Douro e outras medidas. Do projeto de resolução número 148 do PAN, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de mitigação da crise vinícola e do projeto de resolução 150 da IEL, que recomenda ao Governo a reorganização voluntária da produção vitivinícola da região de Mercado do Douro. Com a realocação dos direitos de benefício e do projeto de resolução número 164 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que adopte um conjunto de medidas na defesa da região de Mercado do Douro e do setor vinícola. Informe também que os contributos devem ser enviados até ao dia 18 de setembro. Pergunto se algum dos senhores deputados ou senhoras deputadas se quer pronunciar sobre esta matéria. Sr. Deputado Fernando Queiroga, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que, e o Grupo Parlamentar do PSD, considera que, de facto, estes projetos de resolução se encontram já desatualizados, porque o Governo já aprovou em Conselho de Ministros, em 30 de agosto, um conjunto de medidas materializadas no plano para o Douro, com medidas estruturais para evitar futuras crises no setor do vinho. Esse plano, entre outras, prevê um apoio de 50 cêntimos por quilograma de uvas entregue para destilação, com uma dotação de 15 milhões de euros, também medidas para ajustamento voluntário do potencial produtivo e o reforço do papel das cooperativas através da modernização, reforço e capacidade de armazenamento, apoio para a eficiência e autonomia energética e capacidade técnica. Por estas razões, portanto, aqui expostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados se quer pronunciar? Faça.
Na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todos os projetos são importantes apresentar contributos e apresentar soluções, até porque aquilo foi apresentado com o Governo falhem muito aquilo que foram as expectativas criadas ao Douro e portanto, julgo que é pertinente essa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando Queiroga. Não me parece que estas propostas estejam desatualizadas. O que o Governo fez, pelo menos no que concerne à proposta de iniciativa liberal, foi copiá-la. E bem, o que está bem é para ser copiado. Para nós isso, aliás, não é um problema, pelo contrário. Agora, podiam tê-lo feito bem feito, podiam tê-lo copiado a proposta na íntegra e não como fizeram, nomeadamente, por exemplo, o proposto da recomendação do Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros, pressupõe compensações financeiras, compensações pelo Estado, financiadas pelo Estado. Nós defendemos um regime de adesão livre, sem custos públicos, e que, portanto, dá aqui mais autonomia ao vitivinicultor. Depois, nós consideramos que, para além das cooperativas, as organizações de produtores também têm aqui um papel importante a desempenhar neste agrupamento de terras, na consolidação de terras, enquanto que a resolução do Conselho de Ministros foca-se mais nas cooperativas já existentes, nada contra, mas poderia ter ido além disso. E depois, há aqui também um programa que é financiado com taxas turísticas, e, portanto, o turista é sempre usado como forma aqui de financiamento, tudo bem, é uma zona turística naturalmente que deverão também propor que contribuir, enquanto que nós temos aqui um foco num apoio mais institucional, na certificação, aqui acesso a mercados diferenciados, campanhas comerciais, e portanto, enfim, nós temos aqui uma abordagem que eu diria bem mais completa do que aquela que o Governo faz. E no que eu diria, e aqui dando continuidade ao repto que o Sr. Deputado lançou, o que eventualmente o Governo poderia e deveria fazer era fazer uma nova resolução do Conselho de Ministros, copiando como deve ser a proposta da Iniciativa Liberal, na sua plenitude, porque essa não é uma vitória para nós, para a Iniciativa Liberal, nem para este grupo parlamentar, é uma vitória para os durienses, que o Governo assim o faça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E nada mais havendo a tratar relativamente a este ponto, vou dizendo que os contributos devem ser enviados até ao dia 18 de setembro. E vamos passar de imediato para a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição do professor Francisco Castro Rego, que foi ex-presidente do Observatório Técnico Independente. Temos connosco o Sr. Deputado do Partido Comunista, Alfredo Maia. Portanto, é que eu pergunto se quer apresentar o requerimento, faça favor.
Sr. Presidente, eu um ponto de ordem à mesa. Não, faço a sugestão de discutirmos em conjunto o ponto 13 e o ponto 14, em conjunto. Uma sugestão apenas.
Por mim, nada a opor.
Alguém tem alguma questão a opor a que a discussão do ponto 13 e 14 seja em conjunto?
Então, não, Sr. Presidente, se me dá autorização, não tenho nada a opor que se juntem, mas como são dois temas um pouco diferentes, eu sugeria que mesmo esta questão da audição, porque segundo tem vindo a público, vai ser criada uma comissão técnica, penso eu, e portanto acho que é um pouco prematuro estarmos nós aqui a ouvir, sem ser, e isto deve ser enviado à comissão técnica. Isso não invalida... Não invalida que ouçamos a AGIF e o CNF nesta comissão. Agora, para ouvir o Sr. Presidente do Observatório Técnico Independente sobre o combate, eu acho que deveria ser enviado primeiro para a Comissão Técnica, mas se for esse é o entendimento, não nos oporemos naturalmente. Eu acho que são dois assuntos bem diferentes. Muito obrigado.
Pronto, e apenas aqui nos cabe dizer, não havendo unanimidade, vamos discutir estes pontos em separado. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados neste regresso aos trabalhos, ainda por cima, após um período estival que se caracterizou pelos incêndios, entre outros aspectos, pelos incêndios gravosos a que mais uma vez assistimos. E queria começar por salientar que o requerimento que o PCP apresenta para a audição do Sr. Professor Francisco Rego se mantém com a maior pertinência. E mantém-se com a maior pertinência porque justamente há um conjunto de conclusões do Observatório Técnico Independente que o Professor Francisco Rego presidiu que se mantém com uma enorme atualidade em termos de preocupação e de necessidade de concretização de medidas, não obstante o tempo que passou. E, portanto, é uma demonstração, diria, à sociedade, de que, não obstante os sucessivos relatórios, conclusões terem sido aprovados por unanimidade, terem sido incensados, sufragados e incensados por todos os grupos parlamentares, pelo governo, fazer parte do discurso político de dos sucessivos governos, a verdade é que se mantêm problemas como a falta de equipas de sapadores florestais, a falta de gestão de operações de fogo controlado, a falta de combate e erradicação às plantas invasoras, horas, etc, etc. Digamos, há um conjunto de medidas de prevenção, né, que é o pilar fundamental no que diz respeito aos fogos rurais, que está longe de ter observado níveis de concretização minimamente aceitáveis. Mesmo o programa das aldeias seguras, de facto, está ainda longe de concretizar os objetivos e é um programa de uma grande importância, eu próprio conheço no terreno em várias das experiências. E, portanto, é da maior importância que esta Comissão escute quem tem, além de ter competência, há de fazer ele próprio um balanço do que aconteceu desde as conclusões deste importante observatório e que caminhos devemos agora trilhar ou, em muitos aspectos, voltar ao caminho que começamos a trilhar mal. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E apresentado que foi o requerimento, pergunto aos Srs. Deputados se se querem pronunciar sobre o mesmo. Já o Sr. Deputado Fernando Queiroga já se pronunciou.
Só, se me permite, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não, dizer que o Partido Socialista acompanha naturalmente e vota favoravelmente o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, quer no ponto 13, quer no ponto 14. Como disse o senhor Deputado Alfredo Maia, é muito importante que esta Comissão escute, mas eu acrescento, e é muito importante também que questione. E já temos analisado os relatórios do Observatório Técnico em várias sessões legislativas, mas o que é facto é que continuamos com este flagelo e temos que saber efetivamente o que correu mal, o que efetivamente não foi feito. Nós discutimos e acompanhamos com muitos dos senhores deputados que aqui estão presentes, mas ver a legislação natural promovida pelo ICNF, o quanto isso foi analisado e quanto foi aqui debatido, mas que efetivamente não deu os frutos, né, efetivamente, no terreno, no território, em alguns locais não deu os frutos desejados. Porque é que não deu? O que é que correu mal? Acho que é de todo oportuno e com algum caráter de urgência, porque não podemos continuamente assistir a este flagelo dos incêndios, sempre foi o verão, sabemos que grande parte dele e tem a ver com a questão das alterações climáticas, é uma evidência, mas isso só não justifica tudo, e é preciso ouvir os técnicos, e é preciso questioná-los também, efetivamente, daquilo da nossa parte, daquilo que era necessário e dos vários intervenientes no terreno, quer sejam autarquias, quer seja a administração privada, quer seja a administração pública, o que é que tem falhado e o que é que efetivamente ainda pode esta Comissão e deverá ser feito nesta Comissão para evitar este flagelo. Por isso o Partido Socialista, naturalmente, que vota favoravelmente os dois requerimentos apresentados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, aproveito para desejar um bom regresso aos trabalhos e deixar uma palavra de solidariedade com as vítimas dos acontecimentos do verão. Relativamente ao ponto 13 do requerimento do PCP, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vê com preocupação a incapacidade que o país apresenta na prevenção do combate aos incêndios, essencialmente pela falta de meios, quer humanos, quer de materiais, de combate a estes mesmos incêndios, pela falta de prevenção eficaz e planeamento de atuação de controle dos fogos existentes, quer pelo aumento da área ardida em cada ano. Assim, o Partido Chega acompanha a apresentação do requerimento para a audição do professor Francisco Castro Rego, ex-presidente do Observatório Técnico Independente, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lhe dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, que...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados, desejando um bom regresso ao Parlamento, a todos nós. Se há partido que tem falado sobre prevenção e preparação e prontidão para todas as catástrofes e eventos extremos, é o LIVRE, aliás. A nossa única proposta até hoje de Comissão Parlamentar de Inquérito era precisamente nesse sentido, e quando eu próprio tive a oportunidade de ir apresentar esse pedido na sessão plenária, referi, entre esses eventos extremos, os fogos florestais, dizendo até que este ano ainda poderíamos ter de os discutir. E diziam, não por ser bruxo, não por desejar, certamente não era o caso, mas porque efetivamente, como ainda agora foi dito pelo grupo parlamentar do PS, a situação portuguesa, fruto das alterações climáticas, terá como consequência, mais do que certa cientificamente, o aumento do número e intensidade dos fogos florestais. Isto é uma evidência, mas isto não nos condena a nada. Essa mesma evidência aplica-se à Espanha, onde também este ano houve muitos fogos florestais e, apesar de tudo, a percentagem do território ardido foi bastante inferior à nossa. Há muitas problemáticas com a gestão do território e a gestão florestal em Portugal. Não é o caso aqui hoje. Eu sinto-me na obrigação de falar, apoiando esta proposta, estas duas propostas do PCP, porque este ano os fogos tocaram-me pessoalmente. A minha cidade, o meu município, ardeu bastante, ardeu por várias vezes, e um desses fogos parou literalmente a 3 metros de casa dos meus avós. Sei que provavelmente outros deputados, porque somos 230, tiveram situações análogas, e acho que este é o momento de esquecer as quesílias que muitas vezes caracterizam os nossos debates, e bem, é salutar essa dialética parlamentar, mas precisamos, e não só Portugal, aliás o governo espanhol já nos desafiou a isso mesmo, de um acordo para décadas, porque esta realidade não vai mudar. E quanto mais cedo pensamos a nossa floresta e o nosso território de maneira sustentável, menos teremos de chorar por aquilo que perdemos todos os anos, as vidas, os animais e o terreno que arde perante os nossos olhos. Portanto, da nossa parte, estamos com muita vontade de trazer cá estas pessoas, agradecendo ao PCP a iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não tento... Sr. Deputada Inês de Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN acompanha igualmente estas iniciativas do PCP. Aliás, não estando aqui em discussão, uma outra iniciativa que o PAN apresentou precisamente para a reposição do Observatório Técnico Independente. Nós, em outras legislaturas, tivemos efetivamente não só os contributos deste Observatório Técnico, que têm sido muito positivos ao longo dos anos e que vêm de alguma forma evidenciar aquilo que não só deveria de ser óbvio no combate à prevenção, mas também de forma independente e apartidária, permitir uma maior capacidade de estarmos a legislar com informação de forma detalhada sobre aquilo que é este fenómeno complexo e até multifactorial que são os incêndios. Nós sabemos que existem, evidentemente, outros fatores, cada vez mais com as alterações climáticas os incêndios vão ter uma maior dimensão, mas sabemos que essa não é a única razão, e não sendo a única razão, é evidente que temos que ouvir não só aquilo que tem a dizer o Sr. Ex-Presidente e as demais entidades, mas achamos que efetivamente é importante para que não só a Assembleia da República e independentemente do trabalho que o Governo faça, eu acho que não é o tempo do Governo e da Assembleia da República estarem de costas voltadas, mas sim de todas as forças políticas, sem exceção, poderem trabalhar em conjunto. Arderam mais de 270 mil hectares de floresta, perdeu-se um número incalculável de fauna selvagem. Mais uma vez tivemos pessoas que perderam as suas vidas, tivemos bombeiros feridos e voltamos a ter um cenário que acho que todas e todos, sem exceção, não queremos ver repetido no nosso país, e por isso vamos votar favoravelmente estes dois requerimentos.
Obrigado, Senhora Deputada, e pergunto se há mais alguém que queira usar a palavra. Não havendo, vamos votar este requerimento para ouvir o professor Francisco Corrego. É este no ponto 13 que está em discussão e aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação de um requerimento apresentado também pelo grupo parlamentar do PCP para audição com caráter de urgência da AGIF e do ICNF para prestar esclarecimento sobre o que foi feito e o que está para fazer no âmbito da prevenção aos incêndios e do ordenamento florestal. A pergunta ao Sr. Deputado Alfredo Maia, se quer usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, eu queria começar por salientar que Como foi aqui referido, digamos, as alterações climáticas vieram mudar muito, está mais que estudado e demonstrado, sucessivos estudos científicos, cenários até a largo prazo, até 2100, comprovam que de facto vai acontecer, o que já acontece em boa parte, que é um aumento não só da frequência, mas sobretudo da intensidade e da severidade e da extensão dos fogos florestais. E que, portanto, há um conjunto de medidas de prevenção e de mitigação que devem ser adotadas. Medidas estas que no plano institucional, isto é, de intervenção do Governo, cabem fundamentalmente ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, mas também à Agência da Gestão dos Incêndios Florestais, que tem um papel fundamental, quer uma quer outra, em medidas como, já referi, equipas de sapadores florestais, que estão ainda longe das 500 prescritas, nomeadamente pelos relatórios, as ações do fogo controlado, mas sobretudo a diversificação da floresta e do coberto vegetal e a consagração, enfim, do que está prescrito como medida fundamental dos mosaicos rurais. E, portanto, é de vital importância ouvirmos o ICNF, por um lado, e a AGIF, por outro, sobre o que é que tem sido feito até agora, qual é o ponto, qual é o estado da arte em relação a este conjunto de medidas, mas, fundamentalmente, o que é que se prepara para fazer daqui para a frente. Porque nós não podemos continuar neste paradigma de investir largas centenas de milhões de euros no combate e não investirmos adequadamente em termos da prevenção. Este desequilíbrio é preciso corrigi-lo, porque a prevenção é seguramente muito mais produtiva em termos dos efeitos gravosos dos incêndios. Reparem, vão já muito longe, muito queimadas as metas de redução dos incêndios e sobretudo das grandes ocorrências, não é? E que este ano foram dramáticas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos senhores deputados se se querem usar da palavra. Tenho o Sr. Deputado do Chega, Ricardo Moreira, a pedir a palavra. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à audição da AGIF e do ICNF, o Grupo Parlamentar do Partido Chega vai votar favoravelmente, pois fomos já nós que, antes do verão e antes dos fogos, submetemos, em primeiro lugar, um requerimento a chamar à AGIF e que foi abrufado, aguardando o agendamento. Será, assim, importante perceber o que, mais uma vez, correu mal nas decisões tomadas no âmbito da proteção das nossas florestas e que graves consequências tiveram para pessoas, bens e território. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ficar registado os argumentos apresentados no ponto 13, iremos votar favoravelmente à audição, iremos votar favoravelmente a este requerimento para a audição da AGIF e do CNF.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Queiroga, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para reconfirmar aquela nossa votação, também que já tivemos, da audição destas duas instituições, e, portanto, logo se possa, naturalmente eu sugeria aqui que se deixasse acabar o DECIR para se termos um relatório em condições, porque agora há muitos especialistas em proteção civil e pelo menos que viesse cá com dados concretos, objetivos, e que possamos discutir em condições esta matéria que é tão importante para o país e garantidamente para cada um dos deputados, e, portanto, o PSD vai votar favoravelmente, naturalmente.
Muito obrigado. A senhora deputada Inês de Sousa Real, faz favor.
Para remeter para a minha intervenção do ponto anterior, os fundamentos da aprovação também deste requerimento.
Muito obrigado. Não havendo mais pedidos de palavra, perguntava, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. No seguimento desta aprovação, eu tinha uma informação a prestar a esta comissão, E uma sugestão a fazer, caso seja de vossa aceitação. No próximo dia 16 de setembro, na próxima terça-feira, nós temos entre nós o ICNF por uma matéria distinta. O presidente do ICNF vem a esta comissão requerimentos do PAN, do Chega, sobre o encerramento municipal de Vila Nova de Foscoa. Eu pergunto, tendo aqui o presidente do SNF, a requerimento do PAN, do Chega e da IEL, sendo que são matérias diversas, mas aceitam que se inclua este regimento do PCP ou fica para mais tarde?
Eu também sou sensível até ao argumento apresentado pelo Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Temos que aguardar a finalização do DECIR.
Chegou-se, Sr. Deputado.
Era só um pedido de esclarecimento, é se dá, digamos, o aproveitamento da presença do Sr. Presidente do SNF poderia representar o risco de prejudicar os tempos das galhas. Creio que não, mas é só para que fique, para que conste.
Não, usia-se grelhas diferentes, mas não, esta é uma discussão que já não faz sentido. As grelhas eram diferentes, era só... Muito bem, vamos passar ao ponto 15 da ordem de trabalhos, discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 107, que cria o Conselho Nacional de Bem-Estar e Proteção Animal, e é a relatora, a senhora deputada Irene Costa, do PS, a quem me passa a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e reitero os votos de uma boa sessão do reinício dos trabalhos, da certeza de que o contributo de todos será, pois, fundamental para a construção de respostas positivas para o nosso país, nomeadamente para quem mais delas precisa, tendo em conta os acontecimentos deste verão. Portanto, relativamente ao projeto de lei 107 da 17ª legislatura apresentada pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, este projeto de lei visa criar o Conselho Nacional para o Bem-Estar e Proteção Animal. Esta iniciativa apresentada pelo LIVRE assenta na ideia de que o bem-estar animal é essencial para uma sociedade ética e sustentável e considerando os princípios morais, jurídicos e ambientais. Diz também que, apesar da evolução do enquadramento europeu e do crescente apoio da sociedade, persistem em Portugal algumas lacunas na coordenação institucional e na definição de políticas consistentes nesta matéria. Para responder a estas fragilidades, o LIVRE propõe então a criação de um órgão consultivo, independente e especializado, que reúna representantes do Governo, do setor agropecuário, da academia, das forças de segurança, da sociedade civil e de organizações não governamentais. Entre as suas funções contam-se a avaliação e recomendação de políticas de bem-estar animal, a reunião e divulgação de informação científica, a promoção de sensibilização pública, a monitorização do uso de animais em cativeiro e ainda a apresentação de relatórios anuais ao Parlamento e aos Ministérios competentes. No que respeita à análise técnica, a elaboração do parecer autónomo remete integralmente para a nota técnica que acompanha o relatório. E registra-se também que não foram recebidos contributos em sede de consulta pública, nem foram solicitados pareceres adicionais. Relativamente à posição, à minha posição enquanto relatora, será então, remeto para o debate em plenário, nos termos regimentais, e em conclusão, a Comissão da Agricultura e Pescas considera que o projeto de lei em análise cumpre os requisitos formais previstos e encontra-se em condições de ser discutido e votado na generalidade em sede plenária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos senhores deputados se querem pronunciar sobre este relatório. E não havendo...
Sr. Presidente, muito obrigado. Naturalmente, para agradecer à nossa relatora, Sra. Deputada Inês, pelo trabalho que fez, pelo relatório que elaborou e, portanto, nós iremos acompanhar a proposta da Sra. Deputada para Irene, peço desculpa, Irene Cota, que era Costa. Peço desculpa, enganado duas vezes. Está aqui. Irene Costa. E, portanto, iremos votar favoravelmente o relatório da Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, obrigado, Sra. Deputada. E vamos passar ao ponto 16 da nossa ordem de trabalhos, distribuição e nomeação do relator relativo ao projeto de lei 130 do PAN, que prevê a criação de um plano nacional de resgate animal e de equipas de, equipas e infraestruturas de resgate animal. A comunicação da baixa à comissão de 22/7 e cabe ao grupo parlamentar do PSD a apresentação deste relatório. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para indicar o nome da Sra. Deputada Sónia dos Reis.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é também a distribuição e nomeação de relator relativo a um projeto de lei número 131 do PAN, que prevê a criação de uma linha telefónica nacional de socorro animal, 112 animal, comunicação da baixa à Comissão 22/7, e cabe ao grupo parlamentar do Chega a elaboração de um relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a Sra. Deputada Ana Martins. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ambos os dois relatórios têm que ser apresentados até 30 de setembro. Distribuição. Número 18. Distribuição e nomeação do relator relativo ao projeto de lei número 132 do PAN, que prevê a criação de planos de emergência internos para todos os alojamentos que detêm animais e criminaliza a recusa de acesso para resgate e salvamento dos mesmos em caso de emergência. Baixou à Comissão em 23/7 e cabe ao grupo de parlamentar do PSD a nomeação do relator, que tem que ser apresentado até 30 de setembro. Faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Firmino Ferreira.
Muito obrigado. O 20º ponto da nossa ordem de trabalhos é uma informação sobre iniciativas europeias. Há uma... A 19ª, desculpa. Informação de baixa à Comissão para apreciação da generalidade em conexão à proposta de lei número 26 do Governo, que é uma autorização legislativa que estabelece o regime especial aplicável às embarcações de alta velocidade e fixa o respectivo regime sancionatório. Baixou à Comissão em 28 de agosto. A Comissão competente é a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, mas podemos também apreciar em conjunto. Pergunto à Comissão se pretende ou se deixamos que este assunto corra na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Confiamos nos nossos colegas e deixamos que isto corra na referida Comissão. E agora sim, o 20º ponto, informação sobre iniciativas europeias. A primeira é a Comissão 225-371, proposta de regulamento do Conselho relativa à repartição das possibilidades de pesca previstas no protocolo de aplicação 2025-2029 do Acordo de Parceria no do Domínio da Pesca entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a Comunidade Europeia. A Comissão pretende descortinar esta iniciativa? Que é só uma, não afinal, são duas. O vosso silêncio determina disto tudo e, portanto, vamos passar ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o 21º ponto. E para outros assuntos, informar que, dois, oito dias, no próximo dia 16 de setembro, temos previsto às 14 horas uma reunião de mesa e de coordenadores. Dia 16. E queria depois... Por acaso aqui diz às 14, costuma ser às 14h30. Temos. Temos. Não, eu penso que provavelmente meia hora é capaz de dar. Portanto, então, fica alterado para as 14h30. De todo modo, depois será enviada a sugestão de... às 15, portanto, também no dia 16, para informar que no dia 16 será a reunião desta comissão às 15 horas. E vamos ter, temos uma audição prevista, como há pouco anunciei, do presidente do ICNF, a requerimentos que já foram também anunciados. Depois será enviada a proposta de ordem do dia. E prevê-se também depois, se os senhores, a mesa e os coordenadores aceitarem, às 17 horas, a audição dos representantes do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, que lideraram a operação no terreno, a requerimento do PAN. Teremos previsto já o Tenente-General Manuel Fernandes Borlido da Rocha, comandante do Comando Operacional, o Coronel Ricardo Alexandre Vaz Alves, Diretor do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, e o Sargento-Ajudante Nuno José Bento Machado Proença, Chefe do NICOA, do Comando Territorial da Guarda. Alguma questão? Pronto, são as duas audições que estão previstas. De qualquer forma, portanto, esta ordem de trabalhos vai ser submetida, ainda vai ser distribuída e submetida à vossa apreciação. E prevemos depois a ratificação e votação das competências da Comissão da Agricultura, portanto, que será depois discutida, que será discutida previamente na mesa de coordenadores, e depois não temos mais nenhum. E temos a grelha das audições, mas essa já está prevista, e portanto, ou seja, a proposta que se faz da reunião do próximo dia 16 de setembro é às 15 horas, Foscoa. Às 15 horas, Foscoa, o ICNF, e às 17, os outros elementos que eu anunciei. Alguma das senhoras e dos senhores deputados tem alguma coisa a pronunciar-se? Alguma informação? Senhora deputada.